No ar, o FMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Atenção pais e mães com filhos pequenos. As inscrições para vagas nas unidades de educação infantil da Rede Municipal de BH para 2016 estão abertas somente até amanhã. O cadastro pode ser feito em qualquer UMEI, Unidade Municipal de Educação Infantil, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até às 5 da tarde. Para fazer a inscrição, o pai, mãe ou responsável pela criança precisa apresentar original e cópia do comprovante de residência, de preferência conta de luz recente, certidão de nascimento da criança, comprovante do endereço do local de trabalho do responsável, cartão de vacina e cartão do programa Bolsa Família. Lembrando, portanto, inscrições para vagas nas UMEIs somente até amanhã nas próprias unidades, das 7 horas da manhã até às 5 horas da tarde. Educadores se desdobram para cumprir a meta do PNE que diz respeito à educação inclusiva. Está na legislação. Alunos especiais, como os com deficiência e superdotação, precisam ter acesso à educação básica e ao atendimento especializado. Mas será que essas premissas estão sendo cumpridas? E mais, depois de formados, como garantir que esses públicos sejam capacitados para ter acesso ao mercado de trabalho? Desafios em debate até sexta-feira na UFMG. Confira na reportagem de Paula Dornelas.
Está na meta 4 do PNE, o Plano Nacional de Educação, universalizar o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado para a população de 4 a 17 anos de idade com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. No papel, uma meta audaciosa, mas para colocá-la em prática, é necessário fazer mais do que as 19 estratégias que o Plano Nacional determina. Na avaliação da coordenadora do GENE, Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Educação Inclusiva e Necessidades Educacionais Especiais da UFMG, Regina Célia Passos, é preciso separar as necessidades de cada faixa etária para que essa universalização tenha êxito. Os desafios enfrentados pelas crianças e educadores na educação infantil não são os mesmos encontrados no ensino fundamental e no ensino médio.
Os desafios são muitos. O primeiro deles é a formação de professores. Colocar professores mais bem preparados nas escolas comuns e, ao mesmo tempo, a garantia de que as escolas especiais possam oferecer o apoio para que esses professores busquem o conhecimento. Essas diferenças, elas são por questões etárias mesmo. Criança na creche, ela precisa de ser estimulada precocemente. Alfabetização da criança cega, ela vai precisar de um apoio no sentido do uso do braille. E Libras, da mesma forma.
Para além do ensino básico, há também uma preocupação de incluir pessoas com deficiência nos ensinos técnico e profissional. É mais do que prepará-las para o mercado de trabalho. É também para que elas tenham igualdade de condições de acesso a esse tipo de ensino, assim como ocorre com alunos que não têm deficiência. A modalidade não aparece na meta do PNE e, segundo a professora do Instituto Isabela Hendricks, Ana Carolina Machado Ferrari, há uma carência de legislações específicas sobre esse assunto.
A educação profissional, ela aparece em outras políticas públicas voltadas para a capacitação não só da pessoa com deficiência, mas a capacitação de qualquer cidadão. Nós temos essa carência mesmo de legislações sim, que foquem bem essa questão da educação profissional, porque muitas vezes, quando a gente vai pensar numa educação inclusiva em ensino profissionalizante, a gente tem que basear em leis da educação básica.
Ana Carolina Machado Ferrari cita ainda os principais desafios da educação inclusiva nos ensinos técnicos e profissionalizantes.
Eu não posso pegar só o que o aluno desenvolveu e dar para ele a mesma certificação que eu dou para uma pessoa que atingiu todas as competências. Só que pela CBO, que rege as certificações para o trabalho no Brasil, eu posso criar saídas intermediárias no ensino profissionalizante para certificar esses alunos que, por algum motivo, não conseguiram desenvolver todas as competências. Tem que se modificar toda a estrutura da escola.
Segundo o Observatório do PNE, não há dados sobre alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados na rede regular de ensino, o que evidencia um descaso histórico com relação ao tema. Já o censo 2014 do Ministério da Educação aponta 227 mil matrículas nos ensinos infantil, fundamental e médio em todo o país. Dessas, somente 511 na educação profissional. Com a produção de Maria Dulce Miranda, repórter Paula Dornelas.
O 12º ciclo de debates, oficinas e mostras de trabalho sobre educação inclusiva e necessidades educacionais especiais vai até amanhã na Faculdade de Educação da UFMG no campus Pampulha. Mais informações em www.geneufmg.com.br. Sete mestres e mestras dos saberes tradicionais participam hoje da cerimônia de abertura da disciplina Arquitetura e Cosmociência Chacriabá. A matéria é oferecida como formação complementar para estudantes de graduação da UFMG. As aulas vão permitir que os alunos tenham contato com a técnica de pintura Toá e vão construir uma casa de barro no campus Pampulha. Durante a solenidade também vai ser exibido o curta-metragem Casas Pintadas de Toá, de Verônica Pereira. Outra disciplina que vai ser oferecida dentro do programa Saberes Tradicionais é o livro vivo Unicuim, Narrativas, Plantas e Imagens, que vai começar em outubro. A cerimônia de hoje é aberta ao público e começa às 4 horas da tarde na Estação Ecológica da UFMG, dentro do Campus Pampulha. Agora vamos a um giro pelas notícias que são destaque no noticiário internacional.
Pelo mundo. Austrália. Pesquisadores da Universidade Queensland identificam proteína produzida pelo vírus da dengue, que é responsável pelo rompimento dos vasos sanguíneos nos casos da versão hemorrágica da doença. Essa descoberta abre perspectivas para imunização e tratamento da forma mais fatal da dengue. Bolívia. Universidade Del Valle cria sistema que monitora condições ambientais para o controle de desastres naturais. O sistema analisa variáveis como temperatura, umidade e monóxido de carbono e permite detectar, por exemplo, incêndios. Argentina. Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária desenvolve leite com propriedades para proteção de enfermidades, como problemas no sistema cardiovascular e imunológico. Segundo cientistas, o produto foi obtido de maneira natural, sem acrescentar aditivos à bebida. Colômbia. Empresa desenvolve tecnologia para limpar solos e água contaminados por derramamentos de petróleo. O método consiste em uma fórmula química feita com componentes biodegradáveis que depura os materiais e os separa em três diferentes fases.
Toda quinta-feira, você já sabe, é dia de ficar por dentro das atividades das escolas de educação básica de Minas.
Rola na escola!
Segunda fase da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática, é neste sábado, com a participação de mais de 100 mil estudantes mineiros dos ensinos fundamental e médio. Eles vão encarar 3 horas de prova para responder a 6 questões dissertativas em que vão ter que explicar como chegaram ao resultado obtido. Em todo o Brasil, são quase 900 mil alunos classificados para essa etapa, que vão representar mais de 42 mil escolas públicas. Ao todo, vão ser distribuídas 6.500 medalhas. 3 escolas da Regional Centro-Sul de Belo Horizonte receberam nos últimos dias o lançamento do Orçamento Participativo da Criança e do Adolescente. A Vila Fazendinha, no aglomerado da Serra, a Ulisses Guimarães, no aglomerado Santa Lúcia, e a Guilherme Peters, no bairro Novo São Lucas. O programa visa estimular a cultura participativa nas escolas e permite que os alunos possam escolher o que querem para a instituição de ensino, como equipamentos esportivos, jogos e excursões. Ao todo, neste ano, 27 unidades de ensino da capital vão receber o OP. Com o objetivo de conscientizar os estudantes sobre a dependência química e drogas ilícitas, como álcool e tabaco, escolas estaduais de Confins e Betim receberam a peça teatral Fora do Ar. O espetáculo é apresentado em formato de programa de auditório, com vários quadros, como jogo de perguntas e respostas e show de calouros. Antes de encerrarmos esta edição, vamos de serviço.
Agenda do pesquisador.
Abertas as inscrições para o Prêmio Editor do Futuro. iniciativa que reconhece integrantes de comitês editoriais que tenham contribuído para a valorização de periódicos por meio de ações inovadoras. Vencedor ganha certificado da Associação Brasileira de Editores Científicos, gratuidade na inscrição do 15º Encontro Nacional de Editores e estadia em um resort durante os 3 dias do evento, que vai ser realizado em Florianópolis. Inscrições para o Prêmio Editor do Futuro até 2 de outubro. O edital está disponível em www.abecbrasil.org.br. FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, recebe propostas para o programa Inventiva até 31 de dezembro. O edital oferece apoio ao inventor independente, inventores institucionais, micro e pequena empresa ou empresa de pequeno porte para construção de protótipos inovadores. Os projetos aprovados vão receber aporte de recursos de até R$50 mil. Edital disponível em www.fapemig.br. Vamos à última dica de hoje. Chamada do CNPq seleciona propostas para apoio financeiro a eventos nacionais ou mundiais, como congressos, simpósios, workshops e seminários realizados no Brasil e relacionados à ciência, tecnologia e inovação. As inscrições vão até o dia 17 de setembro. Acesse o edital em cnpq.br.
O FMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. Coordenação de jornalismo, Paulo Alquimim. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da UFMG Educativa.